Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Guia Definitivo para Não Quebrar a Cara, de Edson Castro e Leonardo Filomeno. É um livro de autoajuda e reflexão voltado a dilemas da vida adulta, especialmente a partir de uma perspectiva masculina e contemporânea. Associado ao universo do Manual do Homem Moderno, o título propõe uma abordagem direta, sem excesso de suavização, para falar sobre escolhas ruins, arrependimentos e atitudes que costumam gerar frustrações evitáveis, em vez de apresentar um sistema rígido ou uma metodologia formal. A obra aposta em conselhos práticos e em um tom franco, quase provocativo, para levar o leitor a rever padrões de comportamento. Seu objetivo central não é ensinar uma fórmula de sucesso, mas incentivar uma leitura mais honesta das próprias cagadas, como forma de evitar erros repetidos e viver com menos peso. Por isso, o livro se posiciona mais como um convite à autoavaliação do que como um manual técnico de desenvolvimento pessoal. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a proposta do tapa na cara como recurso de reflexão, o eixo mais característico do livro, é a ideia de que, às vezes, conselhos suaves não são suficientes para provocar mudança de atitude. A obra usa a metáfora do tapa na cara para descrever um choque de realidade necessário diante de decisões mal pensadas, hábitos acomodados e justificativas repetidas. Isso não significa agressividade gratuita, mas uma estratégia de linguagem para romper a distração e forçar o leitor a encarar situações que normalmente evita. Esse recurso é importante porque define o tom do livro em vez de acolher sem confronto. Ele aposta na franqueza como instrumento de autocrítica. A função do texto, portanto, é menos confortar e mais interromper a inércia. Em um gênero frequentemente marcado por promessas genéricas, essa postura o distingue ao priorizar impacto direto e reconhecimento de falhas. O valor prático dessa escolha está em deslocar o leitor da passividade para uma leitura mais incômoda, mas potencialmente útil, sobre seu próprio comportamento. Em segundo lugar, lições para revisar erros comuns da vida adulta. O livro se organiza em torno de situações recorrentes da vida adulta nas quais pequenas decisões acumulam consequências desnecessárias. A preocupação central é mostrar que muitos problemas não surgem de grandes tragédias, mas de erros banais, adiados ou repetidos por falta de atenção. Essa perspectiva é relevante porque substitui abstrações motivacionais por um olhar sobre consequências concretas, escolhas impulsivas, negligência com sinais óbvios e resistência a aprender com experiências anteriores. Ao falar em não quebrar a cara, a obra sugere que amadurecer envolve identificar padrões que já deram errado e não insistir neles por orgulho, distração ou comodismo. O livro, sim, funciona como um convite à revisão de hábitos mentais e comportamentais, sobretudo daqueles que parecem pequenos no curto prazo, mas geram frustração no longo prazo. O foco não está em ensinar perfeição, e sim em reduzir desperdícios emocionais e práticos que poderiam ser evitados com mais atenção e menos autoengano. Em terceiro lugar, relacionamentos, trabalho e escolhas pessoais sob olhar pragmático, embora a obra não se apresente como um tratado temático sistemático. Sua proposta alcança áreas típicas em que adultos costumam tropeçar relacionamentos, carreira e decisões pessoais. O interesse do livro não é separar esses campos em capítulos metodológicos, mas mostrar que os mesmos mecanismos de autoengano, pressa e distração aparecem em diferentes contextos. Essa leitura pragmática é um dos pontos fortes da proposta, porque aproxima o conteúdo da experiência real do leitor, que raramente enfrenta problemas isolados. Um mau julgamento afetivo pode se conectar em insegurança, impulsividade ou falta de autoconhecimento. For uma decisão profissional ruim, pode refletir a mesma tendência a ignorar sinais e consequências. Ao tratar essas esferas como parte de um conjunto de escolhas mal administradas, o livro sugere que amadurecimento não depende só de informação, mas de postura. O resultado é uma reflexão menos idealizada sobre como a vida adulta exige discernimento constante, e não apenas boas intenções. Em quarto lugar, linguagem direta e rejeição aos clichês de autoajuda. A linguagem da obra é uma de suas marcas mais visíveis. Em vez de recorrer a fórmulas inspiracionais, ela prefere uma dicção coloquial, franca e, em certos momentos, deliberadamente dura. Esse estilo ajuda a evitar a sensação de discurso genérico, um problema comum em livros de autoajuda que repetem máximas sem ligação com a experiência concreta do leitor. Aqui, a escolha linguística faz parte da argumentação, falar de forma direta é coerente com a ideia de que o leitor precisa ser acordado, não embalado. Isso também explica por que o livro é percebido como honesto por muitos leitores, já que ele não tenta suavizar em excesso a dimensão incômoda dos erros humanos. Ao mesmo tempo, essa abordagem pode afastar quem busca uma estrutura mais sistemática ou uma sequência clara de passos. Mesmo assim, a força do livro está justamente em não prometer um método universal. Ele oferece um espelho verbalmente incisivo, e não um programa fechado de transformação. Por último, um livro de autoavaliação para leitores do universo masculino contemporâneo. A obra se vincula de forma clara ao público que acompanha o Manual do Homem Moderno, projeto criado pelos autores e por isso conversa com um leitor interessado em comportamento masculino, cultura pop e dilemas cotidianos da maturidade. Essa ligação é importante porque o livro não tenta ser neutro em termos de repertório cultural, ele nasce de um ambiente editorial e midiático específico, com linguagem e referências compatíveis com essa audiência. Isso ajuda a entender seu alcance e também seus limites. Para esse público, o livro funciona como um exercício de autoavaliação menos solene e mais acessível, com o objetivo de provocar revisão de condutas sem recorrer a um tom acadêmico ou excessivamente moralista. Em comparação com livros de desenvolvimento pessoal mais padronizados, ele se diferencia por assumir identidade de origem e voz própria. O leitor não encontra uma teoria abrangente da melhoria pessoal, mas um conjunto de alertas sobre comportamentos que costumam custar caro quando ignorados. Em conclusão, este livro tende a ser mais útil para leitores que preferem franqueza à suavização, especialmente homens adultos ou pessoas interessadas em comportamento, autocrítica e vida prática. Também pode interessar a quem acompanha o universo do Manual do Homem Moderno e quer uma obra que traduza esse tipo de humor e observação para o formato de livro. O principal benefício está em estimular revisão de atitudes não por meio de uma metodologia rígida, mas por meio de um discurso direto sobre erros evitáveis, arrependimentos e escolhas mal digeridas. Isso torna menos parecido com livros de autoajuda baseados em promessas de transformação rápida e mais próximo de uma conversa dura, porém funcional, sobre amadurecimento. Seu diferencial dentro do gênero está no tom, ele não tenta parecer neutro, nem excessivamente técnico, nem espiritualizado. A proposta é claramente voltada a acordar o leitor para padrões de comportamento que ele já conhece, mas talvez venha ignorando. Para quem busca um texto curto, incisivo e centrado em autoavaliação cotidiana, essa obra oferece uma experiência mais honesta do que muitos títulos genéricos da mesma categoria. Se você quiser apoiar Edson Castro, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!